Reportagem da Brasil em contato com um ídolo da Ponte Preta, sim, um ídolo, o cara que foi muito importante na história da Ponte Preta, está fora do país, e nós vamos agora tentar saber como é que ele anda diante dessa pandemia do coronavírus. Olá, Adrianinho, tudo bem com você?
Oi, Elias, tudo bem? Graças a Deus.
Ô, Adrianinho, eu queria que você contasse para nós como é que está sendo viver aí em quarentena. Você está nos Estados Unidos, né? Queria que você dissesse a cidade em que você se localiza. E como é que tem sido o seu dia a dia aí?
Bom, Elias, estamos aqui fechado também, né? Mais ou menos parecido com o no Brasil. Acredito que aqui está um pouquinho mais avançado, está um pouquinho pior. É aqui, eu estou na cidade de Fort Lauderdale, fica a 40 minutos de Miami, estado da Flórida, né? E aqui a proliferação do vírus está rápida e bastante. Já tem mais de 1.400 infectados. Aqui na minha região são mais de 300 já. E os Estados Unidos realmente está vivendo um momento bastante difícil, como a gente tem visto aí, como foi na China, na Itália, né? Os Estados Unidos realmente está na guerra aí contra o coronavírus também.
Adrianinho, pelo que você está aí vivendo o dia a dia dos americanos, acompanhando o noticiário, você não acha, pelo menos a percepção que eu tenho aqui de fora, que parece que a ficha de todo mundo caiu quando cancelaram jogos da NBA? Você acha que teve essa sensação mesmo? A NBA deu o start de que realmente a situação era grave?
Foi, realmente, Elias, eu ainda estava conversando com meu filho neste momento que aconteceu essa decisão da NBA, né? A gente estava lá e meu filho disse assim: pai, um jogador da NBA foi infectado. E aqui nos Estados Unidos ainda não tinha tido nenhum caso que fosse notório. E quando aconteceu isso, o jogador estava dentro do estádio, ele não ia jogar, mas estava dentro do estádio, ele foi infectado, o exame deu positivo. E naquele mesmo momento o jogo estava quase para começar, eles cancelaram o jogo. E em poucas horas a NBA começou a cancelar tudo e disse que ia parar o campeonato. Isso daí deu um start realmente na população. O pessoal começou a entender que o negócio era grave, tinha pego um atleta, né? Os atletas da NBA são jogadores muito bem treinados, fortes, e tinha afetado um atleta. Isso daí, a NBA, por ser uma liga também muito forte, muito poderosa aqui nos Estados Unidos, isso aí chamou muito a atenção. Os outros esportes acabaram seguidamente, rapidamente, cancelando tudo também. Eu acho que o esporte realmente aqui nos Estados Unidos puxou a fila aí para estar alertando a população.
Como é que ficou a Major League Soccer, que é a Liga Norte-Americana de Futebol?
A US Soccer, depois do cancelamento da NBA, se não me engano, teve mais uma rodada e depois cancelou também. Foi no sábado, há 2 semanas atrás, a US Soccer paralisou o campeonato, disse que por 30 dias, né? Mas ainda não teve novas informações de retorno a treinamento, está todo mundo paralisado, assim como no Brasil. Os jogadores estão em casa, fazendo treinamentos que o clube determinou, uma planilha de treinamento, mas tudo para fazer em casa.
Adriane, como é que você tem se comunicado com a sua família que está aqui no Brasil? Com contato periódico, corriqueiro? Como é que eles estão? E como é que tem sido essa rotina para você?
Ah, Elias, agora com esse episódio da quarentena, tenho ficado muito mais em casa, é claro, né? E a minha família também. Então, diariamente a gente tem feito FaceTime, né? A gente tem falado aí por áudio e vídeo, tanto com a minha mãe. Minha mãe mora com a minha avó, né? Então, a preocupação, minha avó já tem 92 anos, a preocupação muito grande com ela, de não deixar ela exposta, né? A minha irmã, que mora muito próximo dela, tem duas filhas de 10 e 12 e 11 anos, e então as meninas sempre estão lá na casa da minha mãe, muito contato tanto quanto a minha mãe quanto a minha avó, que já são idosas. Então a minha irmã já proibiu esse contato delas, né? Então a minha mãe e a minha avó estão praticamente isoladas lá. Então eu tenho falado muito com ela, né? Todos os dias, praticamente, de manhã à tarde, às vezes duas, três vezes por dia, a gente tem falado pelo telefone ou por vídeo para passar o tempo, né?
E como é que você tem analisado a reação do mundo do futebol ao coronavírus? Você acha que o posicionamento dos jogadores tem sido adequado, dos dirigentes? Como é que você vê toda essa situação?
Ah, eu vejo que tem muita preocupação com a continuidade do campeonato, muita preocupação com a economia dos países, do mundo mesmo, né? A gente está realmente vendo que o mundo está passando por um problema muito grave, mas ainda tem muitas pessoas pensando mais em dar continuidade no que na vida do que resolver o problema que nós estamos enfrentando, né? A gente não viu ainda pessoas jovens terem muitos problemas, crianças, né? Como tem sido alertado aí que a doença tem atacado com muito problema com esse vírus, não estão dando tanto valor ou o valor necessário, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de consciência e cuidar um pouco mais de si próprio para que a gente não venha infectar muitas pessoas e ter uma tragédia maior do que já estamos tendo.
Ô Adrianinho, vamos conversar agora sobre o futebol doméstico. Você está aí nos Estados Unidos, mas você tem acompanhado? Você acompanhou a Ponte Preta até agora no andamento do Campeonato Paulista?
Sim, acompanho praticamente todos os jogos.
E qual a sua avaliação? Por que que a Ponte Preta chegou nessa situação, na zona do rebaixamento e precisando, quando retomar o campeonato, de duas vitórias para escapar da degola?
A Ponte Preta está tendo muita dificuldade, né, de encontrar uma identidade de jogo, uma maneira que o clube goste de jogar, com jogadores com a característica ideal. O treinador também, primeiro Gilson, né, que teve um bom tempo aí para preparar o time, que não veio bem, e agora o João com o campeonato em andamento, não é fácil, né, você colocar as suas ideias, seus conceitos de jogo durante um campeonato, necessita de tempo, e isso não tem, né? Então o João vai ter que dar um jeito aí de livrar a Ponte Preta, ganhar os jogos chaves aí, né? Só tem mais dois, precisa vencer e livrar desse rebaixamento aí para ver se depois ele consegue, nessa mudança aí de campeonato, né? Do campeonato brasileiro para a Série B, consegue dar uma identidade para a equipe, uma maneira de jogar, todos os setores funcionando harmonicamente. Isso daí a gente não tem visto. A Ponte Preta realmente não começou o ano bem e está com muita dificuldade. Mas a esperança sempre é positiva, né? O João conhece bem aí o ambiente, a torcida. Falta aí ele ter sei lá, as peças dele de confiança em campo, que já conhece um pouco do trabalho dele, para facilitar um pouquinho mais essa identidade que a gente espera aí, que o time da Ponte Preta sempre entre em campo e tenha uma maneira de jogar, né? Que sempre venha lutar sempre pelo resultado positivo e não ficar esperando a outra equipe ter um erro ou ficar jogando atrás recuado para sair no contra-ataque.
Ô Adriano, você é um jogador histórico da Ponte Preta e agora já parou de jogar, então eu acho que você pode fazer uma análise até mais pormenorizada. Muita coisa se fala a respeito de que questão política interfere, não interfere no andamento da Ponte Preta. Você, que já foi jogador, que já atuou na Ponte Preta em diversas ocasiões, em diversas circunstâncias, afinal de contas, aquilo que acontece nos bastidores do clube acaba reverberando no vestiário, atrapalha? Como é que é esse processo?
Ô, Elias, com certeza, interfere muito. Muitas vezes o jogador, por exemplo, o jogador que chegou hoje aí, ele não entende, às vezes, certas coisas que estão acontecendo. Ele não sabe porque ele não conhece a história do clube. Às vezes passa gente na frente dele que ele não sabe nem quem é. Mas como eu fui criado aí e conheço bem, isso aconteceu comigo em outros clubes, né? Claro. Mas aí na Ponte Preta eu sabia realmente tudo o que acontecia. E realmente interfere. Por exemplo, a Ponte Preta não vem jogando bem. Isso não tem nada a ver com a questão. Agora, a Ponte Preta não conseguir manter um treinador durante um tempo, não conseguir desenvolver um trabalho de categoria de base que venha desde a base até o profissional, de forma casada, né, que venha um ajudar o outro. A Ponte Preta não conseguir manter certos jogadores chaves ou importantes como pilares da equipe. A Ponte Preta não conseguir criar um ídolo ou um jogador que seja referência, né, como jogador, e o jogador jogar um, dois, três anos como referência na Ponte Preta, isso daí influencia muito. E isso daí é questão política, né? Quando a política não anda bem no clube, quando há muitas brigas e confusões dentro do clube politicamente, é o time que sofre dentro de campo. O jogador que chegou esse ano não tem nada a ver com isso. Mas tantos jogadores que passam, que poderiam ficar na Ponte Preta e vão embora e vai, vem esse entra e sai, é cada vez mais difícil você montar um time e ter um time com as características que jogue todo ano de uma maneira que o torcedor conheça. É, mesmo que tire a camisa e tenha lá o time jogando, o torcedor vai olhar e vai falar: esse é o time da Ponte Preta, que está jogando assim, 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 assado. Então são muitas mudanças. E as mudanças elas ocorrem por causa da política, porque pessoas são tiradas, pessoas são colocadas em cargos que muitas vezes tem que tomar decisões e cada cabeça pensa de um jeito. Então, hoje eu sou uma pessoa que toma uma decisão na Ponte Preta, as decisões que eu vou tomar é de acordo com o meu pensamento. Quando muda isso, você começa do zero, né? A pessoa que entra tem outros pensamentos. Então, o clube tem que ter a sua ideologia, o clube tem que ter os seus objetivos e não ficar à mercê dos profissionais que chegam, atores, quem quer que seja. O clube tem que ter a sua própria filosofia. E a Ponte Preta está tendo dificuldade com isso.
Importante o seu depoimento, e vou até estender um pouco esse assunto para falar com você do seguinte. Muito se reclama que há muito tempo a Ponte Preta não tem alguém especializado na bola. Uma pessoa que entenda de futebol e entenda lidar com o jogador, no vestiário, no dia a dia, no planejamento do clube. Você trabalhou com alguns aqui na Ponte Preta, né? Acho que, pô. Você trabalhou com Marcos Vinícius, com Márcio Della Volpe, com Marco Antônio Eberlin. Faz diferença mesmo, Adrianinho? Contar com um dirigente que entenda, como a gente fala no Ardilha da Bola, né? Da mortadela. Isso faz diferença?
Faz muita diferença e facilita o trabalho do treinador. Que se não tem essa pessoa, quem tem que tomar conta disso é o treinador. E o treinador não tem condições hoje, no futebol da atualidade, ele não tem condições de tomar conta disso. O trabalho dele já é exaustivo em questão tática, em preparação de jogo, em análise do adversário, né? Manter toda a harmonia entre os jogadores, entre os setores médico, físico, técnico. Então é muito difícil para o treinador tomar conta de tudo sozinho. Com certeza um gerente, né? A gente chama de gerente de futebol, que vem ali ajudar o treinador a gerenciar os jogadores dentro do vestiário, porque o jogador não tem problema só dentro de campo, tem fora também. E muitos problemas de fora que eles trazem para dentro, e problemas de dentro que acaba indo para o vestiário como gerente de futebol, que esteja presente, que fale a linguagem dos jogadores, o respeito dos jogadores faz muita diferença, com certeza.
Ô Adriano, você não pensa em seguir a carreira de gerente, de executivo de futebol? Você não tem esse pensamento?
Tenho sim, Elias. Eu ainda tenho alguns planos aqui nos Estados Unidos, para passar por várias etapas para aprender de tudo, né? Eu fui jogador e vi muita coisa de dentro do campo. Hoje eu sou treinador de um time sub-17, então estou vendo muita coisa de fora agora, né? Da linha de fora ali, de administração de grupo, como funciona. Na prática, né? Na teoria eu tenho estudado bastante, fazendo alguns cursos, tanto de treinamento quanto em gestão de pessoas. Então eu penso sim, mas acredito que a gente precisa ir para as tapas necessárias para adquirir a experiência certa, para a gente assumir e conseguir dar conta do recado.
Você falou que trabalha com o time sub-17 aí nos Estados Unidos. Queria que você respondesse para os nossos ouvintes: o que que você trabalha mais no seu dia a dia para condicionar a equipe? Você trabalha mais o aspecto tático ou muito mais a questão do fundamento, da questão técnica do jogo em si?
Ô Elias, cortou um pouquinho a pergunta. Eu acho que perguntou se eu trabalho mais o aspecto tático ou fundamentos, é isso?
Isso!
Bom, Elias, hoje isso depende do nível de jogadores que você tem, mas hoje os principais tipos de treinamentos para jogadores de futebol já numa idade, chegando à idade adulta, ela é quanto técnica. É claro que eu corrijo muito porque eles são jovens ainda e necessitam de correções tanto técnica quanto física, né? Muitos deles ainda em fase de crescimento, aquela coisa toda, e tecnicamente às vezes falta muita coisa, né? Coisas simples que não foram treinados ainda muito jovens, né? Mas os meus treinos são todos voltados na parte tática. Todos eles, desde o aquecimento, todos eles são direcionados para a parte tática do time.
Ô Adrianinho, indo para a parte final do nosso papo, você disse que assiste todos os jogos da Ponte Preta, queria uma avaliação sua a respeito do Derby 196 e a derrota de virada para o Guarani por 3-2.
Bom, Elias, no derby eu só consegui assistir o segundo tempo. Eu estava dando treino, né, na hora do jogo. Estava acompanhando pelas notificações do meu celular mesmo, né? Então cheguei em casa, vi 2-0 e aí comecei a assistir logo no começo do segundo tempo, né? E o segundo tempo, pelo que eu vi a Ponte Preta muito recuada, né? Esperando muito o Guarani tomar a iniciativa do jogo e jogar como bem entender, principalmente no campo ofensivo, né? Deixando a Ponte Preta muito perto do seu gol. E até comentei, estava assistindo com a minha esposa, até comentei com ela, falei, isso é perigoso, não é legal jogar dessa maneira. Agora, o Guarani deu oportunidade para a Ponte Preta até matar o jogo, né? Teve duas chances ali, o Guarani ficou muito exposto, a Ponte Preta conseguiu, em dois contra-ataques ali, ter a oportunidade de matar o jogo, e não foi eficiente ali na frente do gol, né? Faltou ali às vezes o último passe ou a finalização com mais precisão, com mais concentração para estar fazendo o gol. E 3-0, com certeza, ficaria muito difícil. Ia ser um balde de água fria no Guarani. E o Guarani foi esperto, né? Aproveitou, manteve ali a tranquilidade, não se desesperou, ficou jogando bola de qualquer jeito, tocou a bola e acabou chegando aos 3 gols, uma coisa até difícil de acontecer, o Guarani conseguiu aí conquistar. Acredito que pelo segundo tempo o Guarani até mereceu, mas a Ponte Preta poderia até ter matado o jogo se fosse um pouquinho mais, tivesse um pouquinho mais concentrado na finalização, nas duas oportunidades que teve.
A Ponte Preta escapa do rebaixamento, Adrianinho?
Olha, eu acho que a Ponte Preta, se impor, colocar um espírito de guerreiro, eu acho que ela consegue calar. Mas, pô, a Ponte Preta está precisando melhorar muito, evoluir muito. Todas as fases do jogo da Ponte Preta estão muito falhas e muito abaixo do esperado, pelo time que é, pela camisa que tem, jogando no Campeonato Paulista. A Ponte Preta, as fases de jogo, ela não tem executado muito bem nenhuma delas, nem a ofensiva, nem a defensiva e nem as transições, de jogo, né? E também as bolas paradas. A Ponte Preta tem tido muitas falhas, pouco êxito aí nesses quesitos de jogo, e realmente vai precisar um espírito vencedor, um espírito de final de campeonato, precisa para o jogo, jogar bonito. Eu acho que não é a solução nesse momento.
Eu queria agradecer ao Adrianinho por mais essa participação aqui no Brasil Esporte Clube. Adrianinho, muito obrigado. Fique de quarentena e fique sossegado aí, hein?
Estamos aqui tudo preso dentro de casa, família toda aqui.
Muito obrigado ao Adrianinho e segue o Brasil Esporte Clube.